Bom, nós já nessas últimas duas quartas-feiras falamos um pouco sobre a experiência do deserto. E eu já estava pensando em começar uma outra temática. E ontem, conversando com o querido amigo pastor João, ele desafiou a continuarmos falando um pouco mais sobre desertos nesse mês de maio. E Deus é muito generoso, porque Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. E todo aquele que clama, Ele ouve, Ele dá, e Ele tem muita coisa a dar. Vinde e bebei de graça da água da vida, não é isso que o Senhor disse? Então, Ele é bom demais, né? Então, eu quero hoje compartilhar um pouco com você. Quero lembrar, se você já tem conhecimento do nosso site, www.ipifiladelfia.com.br, você pode acessar o nosso site e ali tem as mensagens das últimas duas quartas-feiras, assim como todas as outras mensagens que a nossa igreja tem pregado aqui em todos os seus cultos e ambientes. Então, eu queria começar lendo um texto com você, que está lá no livro de Atos, no capítulo de número 7. Atos 7, 22 em diante. Diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. O tema da nossa palavra, eu até coloquei hoje lá no meu Facebook, é: Deserto, o lugar onde aprendemos esperar. Já temos aprendido algumas coisas. Deserto é o lugar que Deus fala, deserto é um lugar que nós não vamos ficar, é um lugar de passagem, deserto é um lugar que nós podemos dar um novo propósito, um novo significado para ele. Muitas vezes Deus manda a gente ficar por um tempo mais demorado ali, e a primeira água que Ele quer fazer brotar no poço que nós vamos cavar no deserto é a água das nossas lágrimas, da confiança e da esperança. Difícil essa palavra, porque a gente quer sair, mas Deus disse para Isaac: fique aqui. E aí nós temos essa história de Moisés no livro de Atos sendo relembrada, quando ele sai, fugido do Egito, e vai para a terra de Midian como peregrino, uma terra também desértica, e que depois de um período, como você conhece bem a história, ele caminhou mais 40 anos no deserto. Se tem alguém que andou no deserto na Bíblia, esse alguém foi Moisés. Hoje eu estava pensando à tarde um pouco no meu pai, com saudade. E eu me lembrei de que o meu pai, ele era uma pessoa assim, um tanto quanto ansiosa. Tinha uma cara de manso, de calmo, mas ele por dentro era um ansioso. Ele não gostava nada para amanhã, gostava tudo para anteontem. Então eu me lembro que quando nós saímos para viajar para o interior, lá de São Paulo, que nós éramos de lá, eu nasci lá, íamos para a Estação da Luz, tínhamos que chegar umas 3 horas ou 4 horas antes do horário do trem que vinha para o interior, porque tinha que chegar cedo e ficávamos ali. Também me lembro que quando meu pai ia para a igreja e eu o acompanhava, depois de uma jornada de quase 5 quilômetros a pé, já com os meus 11 anos de idade, ele chegava na igreja antes do caseiro chegar. Ele gostava de chegar antes. E embora não pareça, vou fazer uma revelação aqui bombástica para você, se prepara agora, porque essa vai para a IPI News, eu pareço muito com meu pai. Eu sou assim também. Eu tenho dificuldade de esperar as coisas acontecerem. Eu gosto que elas aconteçam rápido, eu me antecipo. Essa é uma atitude da minha natureza. E por não conseguir esperar, eu tenho uma atitude que muitas vezes me corrói, que se chama desespero. Porque o desespero é aquela sensação que você desenvolve na sua vida de não querer esperar. Por isso, desesperar. Quando você está desesperado, você está dizendo para você mesmo e para as circunstâncias, eu não quero esperar mais. E talvez você seja parecido comigo, tenha dificuldade com essa experiência de esperar. Esperar é difícil. Em dias como o nosso, os nossos, é mais difícil ainda, porque nós queremos que tudo aconteça o mais rápido possível. E uma das áreas que Deus quer forjar no nosso caráter, na experiência do deserto, é a capacidade de desenvolvermos esperança. E esperança no sentido de você ser uma pessoa mais paciente e mais disposta a esperar sem ser consumido ou consumida pela experiência do desespero. Será que essa palavra serve para você hoje ou só serve para mim? Charles Swindoll, um autor que eu gosto muito, escreveu uma série de comentários sobre heróis bíblicos, e hoje eu peguei o livro sobre Moisés. E ele diz algo interessante naquele livro, Moisés. Ele diz assim: o deserto é a escola de Deus. O campus dessa escola é árido. O campus dessa escola geralmente é estéril. Mas Deus gosta de matricular os seus filhos nesta escola, porque ele tem um propósito, ele quer prepará-los para algo muito especial em suas vidas. Todos que passaram pela experiência do deserto na Bíblia tiveram as suas vidas transformadas para melhor. Então, se você está passando por um tempo difícil, complicado, em que você tem que esperar sem saber ao certo o que esperar, você está bem-vindo ao campus da escola desértica do Senhor. Deus quer te aprovar, mas antes de te aprovar, Ele quer te provar e me provar. Moisés passou um grande tempo da sua vida sem entender muito bem o que Deus queria para ele. E talvez uma experiência traumática como aquela de um homicídio que ele cometeu foi o start, foi a porta que Deus abriu para dizer: eu tenho algo muito maior para a sua vida do que você imaginava. Você não foi apenas resgatado do rio, como nós ouvimos domingo. Você não foi apenas obra de uma arquitetação minha para que você pudesse ser cuidado pela sua própria mãe e não perder a sua vida. Você estava debaixo de um propósito muito maior. E ainda que a circunstância pareça terrível, Deus abre uma grande oportunidade. O fato de Moisés ir para a terra de Midian e ali ficar um bom tempo da sua vida foi algo tremendo de Deus para que Deus pudesse usá-lo. Moisés era impaciente. Moisés teve dificuldades e a gente vê isso na história dele. É só você ler o livro do Êxodo e estudar um pouquinho a história de Moisés, Deuteronômio, você vai perceber que ele também estava aí na escola daquela que eu citei há pouco, que aprendi com o meu pai. É difícil, queridos, é difícil esperar em Deus. É difícil esperar que Deus vai fazer algo quando a gente tem a plena convicção de que nós podemos fazer algo antes que Deus faça algo. Você entende isso? É difícil você esperar alguém fazer alguma coisa para você quando você acha que você pode resolver aquele problema, que você pode dar um jeito naquele problema. Mas Deus não age dessa forma. Deus quer que nós esperemos. Deus quer que nós não nos movamos. Deus quer que nós aguardemos com fé o que Ele tem para nos mostrar até que possamos fazer a nossa parte e entrar em ação. O cronômetro de Deus não tem a ver com o cronômetro que nós vivemos. Já dizem, hoje eu conversava com alguém, à tarde, de que o movimento da pós-modernidade já está morrendo, ele já está decantando, e está entrando a hipermodernidade. A hipermodernidade, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Mas Deus não tem acompanhado esses movimentos socioculturais ao longo da história humana. O cronômetro de Deus é lento. Diga para quem está do seu lado. O relógio de Deus é lento. Ai, Senhor! Que dificuldade! Oswald Chambers, um escocês, que na virada do século XX pregava a palavra de uma forma tão linda e escreveu para mim um dos melhores devocionários que eu conheço, que eu leio todos os anos, chamado Tudo para Ele. Ele disse o seguinte: quando pensar em Deus, eu quero que você medite nele com tranquilidade. Quando pensar em Deus, eu quero que você medite nele com tranquilidade, não com intranquilidade. Eu não quero que você medite em Deus com impaciência. Eu não quero que você pense em Deus com ansiedade. Eu não quero que você pense em Deus com desespero. Oswald Chambers, na virada do século XIX para o século XX, disse: quando pensar em Deus, tenha uma predisposição de tranquilidade. Porque ele vai dizer mais. Porque pela minha experiência, Deus nunca se apressa em fazer coisa alguma. Deus não se apressa. Deus não se afoba. Deus não acelera um propósito dele por causa de mim. Tudo já está declarado, tudo já está claro diante dele. O tempo, as circunstâncias, os momentos, as horas, tudo já está claro. Tudo já está preparado, tudo está claro diante de Deus. E no tempo certo, ele cumprirá a sua promessa. No tempo certo, ele agirá. No tempo certo, ele falará como ele propôs desde a eternidade, a meu respeito e a seu respeito. Por isso, não adianta se inquietar. E o desespero, e a preocupação, e a ansiedade no deserto, muitas vezes, piora a nossa experiência. Piora muito. Fica mais seco. Fica mais árido, fica mais difícil de passar por algumas experiências da nossa vida. Quando Deus levou Moisés ao deserto, quando Deus preparou Moisés para a grande jornada que ele teria logo à frente, Deus estava preparando Moisés para que Moisés fosse um homem numa dimensão que nenhum homem da sua geração poderia ser. Deus não mudou. E assim como Deus agiu com Moisés, que era um homem falho, que tinha o mesmo sistema nervoso central que eu e você temos, que era composto dos mesmos órgãos que eu e você somos compostos, que tinha ações e reações da mesma forma que eu e você temos em várias circunstâncias, assim como Deus escolheu usar um homicida, um peregrino, um estrangeiro fugido, Deus também hoje pode fazer isso na minha vida e na sua vida. E talvez Deus esteja te dando essa experiência difícil que você está vivendo, de deserto, de crise, para ele forjar mais o seu caráter. A gente é muito rápido. Sabe aquela coisa quando você se machuca e a dor começa a aliviar e você fala assim: não, estou bem, já está tudo bem. E aí você não cuidou direito e dali a pouco você sente que não estava tão bem assim. Ou você começa a tomar uma medicação, isso nunca aconteceu com ninguém aqui. Você está com uma dor, começa a tomar uma medicação, o médico diz que é 5 dias, no terceiro dia você está ótimo. O que você faz com a medicação? Você para. Por que você para? O que você diz? Estou ótimo, melhorei, estou bem. Não é assim? E aí, depois de 4 dias, dos 3 dias que você parou, você fica mal de novo. Aí você lembra que devia ter tomado o remédio. Nunca aconteceu isso com ninguém aqui, né? Só comigo. Nós somos assim. Nós temos essa tendência de termos uma sensação de bem-estar e achar que a obra já está completada. Achar que a cura já veio. E porque nós nos apressamos, porque nós não sabemos esperar, nós queimamos etapas importantíssimas na nossa vida. Nós queimamos etapas de que Deus gostaria ainda de aprimorar mais e mais o nosso caráter. E a experiência posterior de quem antecipa etapas é muito pior do que a primeira. Espere mais um pouco. Entenda o treinamento de Deus na escola que ele te matriculou. Eu não sei qual é a sua crise, não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua experiência, estou relatando a experiência de Moisés, mas se você hoje passa por algum tipo de deserto, e ele está longo, ele está grande, ele está demorando, talvez você olhe adiante e não veja a luz no fim do túnel, mas também eu quero dizer uma coisa, eu não gosto muito desse ditado, desse adágio popular, que existe uma luz no fim do túnel, porque eu conheço a luz do mundo, eu conheço Jesus, então para mim, a luz está no começo do túnel, no meio do túnel, no final do túnel e fora do túnel. Para mim, a luz está sempre no túnel. O desafio é enxergá-la. Mas ela não está lá no final, ela está agora aqui comigo. E se Deus tem permitido que você passe por essa experiência difícil que você está passando, é porque Ele quer aprimorar o seu caráter. Porque Ele quer te usar numa dimensão que você nunca imaginou. Nenhum casamento dura 50 anos. Eu vou falar isso domingo aqui. Nenhum casamento dura 50 anos sem nenhuma crise, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma lágrima, sem nenhum sentimento duro. Os casamentos que duram 50 anos, eles passaram por crises, passaram por lutas, passaram por dificuldades, mas passaram. E no tempo certo ficaram aprimorados para vencer o tempo. Nenhuma pessoa foge o seu caráter do dia para a noite, seu caráter espiritual, não é num culto, não é numa oração, não é num louvor, é numa convivência com Deus. E aí eu quero concluir falando de duas pessoas. Você está comigo ainda? Tenho mais 3 minutos. Duas pessoas. Primeira pessoa que eu quero compartilhar com você, além de Moisés, é José. José foi um homem que Deus também trabalhou no seu deserto existencial. Ficou prisioneiro 14 anos no Egito. E aquele jovem que cresceu com sonhos triunfalistas, sonhos de que ele seria grande, se viu em vários momentos da vida dele sozinho, desprezado, traído. E talvez, em alguns momentos, eu não sou José, mas se eu fosse José naquela prisão, 14 anos, talvez eu diria assim para Deus: os meus sonhos fracassaram, não é mais possível o Senhor fazer o que o Senhor prometeu para mim através dos sonhos que eu tive na minha infância, na minha juventude. Deus disse para ele: os meus sonhos para você nunca fracassam. Talvez você, em relação aos meus sonhos, possa fracassar na capacidade de crer, mas os meus sonhos para você se cumprirão. O que aconteceu com José? Quando você pensa numa outra pessoa, poderia citar muitas pessoas da Bíblia, mas vou citar mais uma: Davi. Davi foi ungido rei criança, menino. Ele começou bem, ele começou numa levantada boa, porque ele foi proeminente na sua geração e na sua idade, na sua família, ao matar o gigante Golias. Se tornou um guerreiro, se tornou visto, as mocinhas da sua época achavam ele o galã de todos os galãs, mas Deus freou esse processo e disse: agora não, espera, eu não quero que você assuma o trono agora. E é muito interessante, eu não sei se você já leu nessa dimensão, ver que Davi tinha condições da nossa cabeça de assumir o trono, já tinha sido ungido e ele não vai para o trono. Não era aquele programa vai para o trono ou não vai, não é isso? Mas ele não ia, porque Deus estava dizendo: espera. E depois de várias experiências com Deus, principalmente no caráter dele, Deus diz: agora você vai assentar no trono da vida. Nós somos assim, querido. Nós temos dificuldades, nós não entendemos o silêncio de Deus, nós não entendemos a metodologia de Deus. E talvez você está aqui hoje questionando: Senhor, por que que isso está acontecendo? Por que dessa forma? Por que não está acontecendo nessa hora? Por que que estou passando por isso? Moisés foi para a terra de Midian, mas ele voltou ao Egito. E voltou ao Egito não para ser lembrado como um homicida, mas para ser reconhecido como o grande libertador de Israel. É isso que Deus quer fazer para você no seu deserto. Basta você crer. Basta eu e você dizermos para Deus hoje: Senhor, me ensina a não me desesperar. E essa palavra é para os desesperados. Porque todo mundo tem cara de calma aqui, ninguém tem cara de ansioso aqui, tudo calmo. Eu vejo um poço de serenidade aqui. Oh, Senhor, misericórdia. Mas Deus quer tratar isso no seu caráter. Espera, meu filho. Não fale o que eu não falei ainda. Não pense o que eu não coloquei na sua mente, porque os meus pensamentos para você são de paz. Não vislumbre circunstâncias que você não viveu ainda, porque essas circunstâncias talvez não sejam as que eu tenho para você. Coloque a tua mente em mim. Coloque o teu coração em mim. Eu gosto muito de um texto, queridos, e eu estou concluindo, já passei 2 minutos. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está nele. E se você quiser mais um texto, lembre do Salmo 41, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esperei com paciência. Qual é o seu desafio no deserto? Espera. Se Ele não te deu a resposta, não antecipe essa resposta. Se Ele não te mostrou nada, não antecipe isso. Diga: Senhor, eu espero em Ti, porque eu sei que Tu vives, como disse Jó, e que em breve Tu levantarás sobre a terra. Ninguém é maior do que Deus, e nada pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Ore aí, querido. Você tem que dizer para Deus agora: me ensina a esperar. Diga para Ele: Senhor, me ensina a esperar. Eu não vou orar por você, é você que vai orar por você. Eu vou orar por mim. Diga para Deus: Senhor, me ensina a não me desesperar. Me ensina a esperar, Senhor. Me ensina. Faça isso, querido. E aí eu quero chamar os intercessores para vir aqui à frente. E quem quiser receber uma oração, saia do seu lugar. Vem aqui que nós vamos orar por você. Mas os que ficarem, fiquem orando. Me ensina a esperar. Me ensina a não me desesperar. Cadê os intercessores? Queridos, vocês estão captando o que está acontecendo aqui hoje? Né? Ah, Deus é bom demais, Deus é tremendo. Vamos aos propósitos. Se você nos visita, nós temos aqui como desafio, estabelecemos um propósito sobre um item, sobre um princípio, sobre um versículo durante 7 semanas. No tempo oportuno você vai poder participar conosco. Você que está na 7ª semana, fique em pé, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Na 7ª semana, na 6ª, fique em pé, e ele te disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Você que está na 5ª semana, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você que está na 4ª semana, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você que está na 3ª semana, porque o Senhor, o teu Deus, te põe numa terra boa, de ribeiros de água, de fontes e de mananciais. Você que está na 2ª semana, começou a semana passada, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. E se você está aqui hoje e quer começar o propósito de 7 semanas, fique em pé. Fique em pé para orar conosco durante 7 semanas. E ele diz: por isso não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós vamos orar, o pastor Rodney vai orar. Depois eu tenho um breve aviso para dar para vocês. E aí vamos impetrar a bênção. Vamos orar pelos propósitos.
Eu gostaria que, como em atitude profética, você colocasse a sua mão sobre a sua cabeça, porque os propósitos se realizarão na sua vida. Pai, nós te louvamos, estamos aqui, Senhor, unidos numa só causa, um só propósito, 7 semanas, estamos reunidos, Pai, na tua presença e na tua promessa, porque cremos num Deus, Pai, que não mente, cremos num Deus que é verdadeiro, cremos e tão somente cremos, porque estamos passando por tudo que estamos passando, é porque o Senhor tinha escrito isso na tua agenda. E essa agenda não tem um ponto final, tem uma vírgula. Essa agenda, Senhor, não é o último capítulo, tem mais um capítulo. Essa agenda, Senhor, não tem somente uma página, o Senhor vai virar essa página. E seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque estamos olhando, tão somente olhando, para aquele que nos criou, que nos resgatou, que falou conosco, Pai, um dia, nos constrangeu, e nós abrimos o nosso coração, entregando o nosso coração a Cristo Jesus, e deixando o Senhor escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, obrigado porque nós temos a intimidade, nós temos o prazer de falar contigo, nesse momento, Pai, em que nós temos tanta intimidade, porque vivemos nesse ambiente, nesse clima, nessa atmosfera. Nós te pedimos que o Senhor não aparte de nós isso, Senhor, que possamos tocar a cada um de nossos propósitos, que possamos vivenciar, não só na teoria, mas na prática, a cada uma das promessas e a cada um dos propósitos que nós nos colocamos em fazê-los, em orar, em jejuar, em nos esforçar em caminhar, Pai, em nos esforçar em encontrar a cada um deles. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que não seja a longo prazo, mas seja a curto prazo, que cada um de nós esteja, quem sabe, amanhã ou depois, testemunhando de que o Senhor o agraciou, de que o Senhor derramou unção, de que o Senhor manifestou a sua glória e o milagre aconteceu. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos profetizar sobre as nossas vidas, queremos profetizar mais ânimo, mais encorajamento, queremos profetizar mais coragem, queremos profetizar sim, viveremos pela fé, não pautando a nossa vida em homens, não pautando a nossa vida em sistema, em discursos humanos, em economia, mas, Senhor, pautando a nossa vida no reino de Deus. Nós te louvamos e te glorificamos, Pai, porque isso é a nossa esperança, essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém e amém.
Rapidinho, eu vou pedir para o pastor João depois impetrar a benção. Deus nos deu uma visão e por isso que essa salva está aqui. E nós não vamos fazer isso sempre, vamos ficar falando. Mas uma dos propósitos dessa salva estar aqui é porque muitas pessoas vêm à nossa igreja e se sentem abençoadas, às vezes na quarta-feira, e não vêm numa outra ocasião. Então, a partir de hoje, essa salva vai estar aqui. Se você que tem se sentido abençoado e às vezes o Espírito Santo te toca de querer dar uma oferta, de querer investir nesse ministério. Nós temos tantos projetos, tantas coisas que Deus tem nos dado e sonhado. Você pode ter a liberdade em qualquer momento do culto, desde quando você chegar até o final. Se você quiser, você vem aqui e deposita a sua oferta. Nós não vamos ficar falando, mas se você sentir de Deus que você deve fazer isso, esse é o propósito dessa salva. E todos os recursos que nós vamos depositar aqui, nós vamos consagrar para que a obra de Deus continue e o nome do Senhor seja glorificado. Ofertar é um privilégio, é uma bênção. E nós não queremos ofuscar, porque já pessoas têm nos procurado e nós não tínhamos um local adequado, então agora nós temos. Tá certo? Vou chamar o pastor João para impetrar a bênção. E lembre-se, acesse o nosso site, escute todas as mensagens que você quiser, inclusive essa, em breve já estará no site.
Olha para mim, por favor. Eu também sou motivo de oração, tá bom? Amanhã eu tenho que pregar à noite. Faça assim com suas mãos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ensino e a unção do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas. Que Deus te abençoe. Vá na paz.